Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Esse daqui é o podcast número 3. E o tema são
coisas que dão medo.
Eu sou a Mafalda e eu acho que a barata é um bicho que merece a extinção.
Eu sou a Elba, eu sou a cagona típica, eu tenho medo de tudo. De escuro, de fantasma, de bruxa, de vampiro, de barata e afins.
Bom, eu sou a Lara, morro de medo de qualquer coisa de terror, de fantasma, mas de bicho eu não tenho muito medo não. Na verdade, eu acho que eu tenho mais medo de gente mesmo.
Ah, eu sou a Beth e eu não tenho medo de nada, só de fantasma. E daquela mansão que eu mostrei pra Mafalda agora há pouco.
Que mansão que é essa, Beth?
É uma mansão de Winchester, que era mal assombrada.
Ah, aquela mansão caríssima. Passou na TV esses dias atrás.
É, então. Nos
Estados Unidos, né?
A dona da mansão, o dono da mansão morreu porque ele era dono de uma fábrica de armas, e daí a dona passou a achar que as pessoas que tinham sido mortas pelas armas
assombram a mansão.
Isso, ela foi construindo um quarto para cada espírito ir morar, e nisso a casa hoje tem 167 quartos.
É, quase a mansão Foster, isso.
É. Mansão Foster para amigos imaginários.
Ah, verdade.
Ô, Beth, nem de barata você tem medo?
Não, eu mato.
Você mata com salto alto,
moro,
né?
Não, porque eu moro no meio do mato, né?
Ah,
se
é?
Tiver medo de bicho, é um absurdo.
Tava ferrada, né?
É, aí não tem como. Eu moro no meio do mato, e eu tô acostumada.
Ah, então
aí
você encontra aqueles baratão bem cascudão enorme.
De distância.
Deixa eu contar pra vocês um caso ontem. Eu tô morando perto da praia, né?
Ah.
Vocês conhecem carocha?
Que é isso?
Ah, é tipo aqueles caramujinhos?
Não, carocha é tipo um besouro, assim.
Ah!
Assim, redondinho, pretinho, cheio de pata durinha.
Sim!
Ah. Barulhinho. Gente, entrou um daquilo no meu quarto ontem. Ai, daí o marido disse assim, é só um bichinho. Caramba, é só um bichinho, mas ele pode atacar na madrugada.
Mas é tipo escaravelho?
Isso!
É escaravelho, é.
Ah! Aquele bicho faz um barulho bom, hein?
Ai, gente, é horrível, a pata dele gruda, ele tem uma pata, sei lá, se encerra naquilo,
assim,
eu não sei.
Oi, Elba, deixa eu te contar uma coisa, Elba. Entrou uma barata no ouvido da minha irmã.
Ah!
Que entrou, né, nos orifícios. Entrou na orelha da minha irmã, ela teve que ir pra Santa Casa, meu, tirar o negócio da orelha.
Como é que entrou uma barata na orelha da tua irmã?
Cara, ela tava dormindo.
A Mafalda vai começar a dormir com tampão.
Não, ela tava. A Lara conhece minha irmã. Pergunta pra ela depois, Lara.
Nossa, tu.
Ela é calma em pessoa, tá?
É, ela tava dormindo no chão, na casa da minha avó.
No chão?
Bastante gente. É, porque no colchão, assim, puseram colchão no chão que tinha bastante gente, né?
Uhum.
E acho que nisso entrou uma barata à noite. Aí ela acordou falando, tia, tem alguma coisa no meu ouvido.
Ah.
Eu acho que é a água.
Ai, que horror.
Aí foram pra Santa Casa e o cara tirou com a pinça a barata.
Viva!
Acredito. Eu não sei se era uma barata grande, uma baratinha, mas tirou uma barata.
Ai!
Nojo.
Os besouros aí, eles grudam no cabelo também, é um inferno pra tirar.
É, verdade.
Horrível.
E eu tenho uma cabeleira, né? Putz, um bicho gruda no meu cabelo.
Se gruda no
meu cabelo. Ah, eu já vi casos de pessoas que cortaram os bichos. No desespero.
Nossa.
Porque ele gruda muito, a pata dele gruda. Parece que tem alguma gosma, alguma coisa que gruda no cabelo da pessoa.
Que bicho?
Besouro.
Vamos falar do espírito, gente.
Espírito?
Não pode ficar no sapinho um pouquinho antes?
Quem tá falando? Eu não tô entendendo nada, tô perdida.
É a Elba que tá falando.
Elba, fala aí.
Essa
Elba.
Voz linda, sexy, rouca e aveludada só pode ser eu.
Então, mas falando de medo, aí me. Eu tô falando que eu não vou lembrar. A Beth não tem medo de nada, não. Ela assiste uns filmes de terror nojento que eu fico brava com ela.
Ah, é? A Beth curte filme de terror.
Eu te falei?
Você
falou pra todo mundo que você curte filme de terror.
Aqueles filmes que arranca pedaço da mão da pessoa.
Ah, né? Jogos Mortais.
Jogos Mortais.
Nossa, muito
legal. Aquilo não é terror.
Não é terror, é deixa a gente agoniada. É terror psicológico,
né? Suspense.
E Poltergeist, você já viu? Você que é novinha, Beth?
Oi?
Já viu Poltergeist?
Lógico, todos. Eu sou super fã.
Você
desde pequenininha.
Quanto?
Carrie é estranha?
Também já
Carrie é do meu tempo.
O Exorcista?
É meu tempo. Ah, o Exorcista é clássico, né, gente?
Hitchcock?
Nossa, Alfred Hitchcock é o melhor, né?
Ah, essa daí é... já viu tudo.
Vocês estão falando, eu fico um ano sem dormir.
A Noite dos Mortos Vivos, que tem os zumbis.
Ah, mas é mais engraçado, né?
É engraçado.
Engraçado.
Chega
e
a ser engraçado.
Lembra um que era o monstro, que era um neném, que era um monstro.
Ai, credo.
Ai!
Neném monstro?
O nome do filme era O Monstro. Eu lembro que eu vi o filme todo virado de costas pra televisão. O bebê nunca aparecia na televisão. Assim, aparecia só
a
porta fechando atrás dele, coisa assim. A única cena que ele apareceu foi a única cena que eu vi.
Eu não vi esse filme.
Ah, passou na Globo, eu acho que é milênio.
Do Corujão, né?
Bete, agora eu lembrei de um. É A Hora do Espanto, você já viu?
Hora do Espanto?
Fright Night.
É bem porcaria, né?
É porcaria, mas tem um vampiro sexy lá, né?
Esse daí não dá medo. Eu acho que os filmes de hoje...
Não, esse não dá medo, o vampirão bonitão lá.
Então, mas eu acho que hoje estão fazendo aqueles filmes japoneses, sabe? O Chamado...
Ah,
esses dão
espíritos.
Medo. É, que essa seja espírito. Esses dão medo, sim. Esse eu não posso assistir, eu fico uma semana sem dormir. Meu marido não assiste, ele é igual a Lara. Ele morre de medo de tudo.
Ah, eu morro
Qual? Qual filme japonês que dá medo?
Ai, o Chamado... Não, não é japonês, é inspirado em filme japonês.
Ah,
né?
Tá.
Chamado...
É um remake, né?
É, refilmagem. O Chamado, tem aquele outro espírito também, que é tailandês, parece.
Qual?
O filme, Os Espíritos?
Oi?
Eu vi o trailer dos Espíritos 2.
Ah, tem dois já?
Tem, que parece ser bem legal. Obviamente eu não vou assistir, mas a guria, ela é uma... Como é que é o nome daqueles gêmeos que nascem grudados? Siameses?
Siameses.
Eu sempre troco um gato, eu sempre acho que é gato.
Ah.
É, e uma morreu.
Credo.
Então tem uma cena do filme que ela tá caminhando na praia, que sobreviveu, né? Daí tá, ela tá caminhando na praia. Quando ela vem assim, pra voltar, tem duas pegadas na areia do lado da dela.
Ai, que horror.
Ai, credo.
A Lara já não dorme hoje.
Não, gente, mas meu maior terror tá sendo assim, de umas duas semanas pra cá, eu já sonhei duas vezes seguidas com, sabe, a época do militarismo e tal, essas coisas. Hoje à tarde eu até dormi com o Christian e sonhei de novo, sei, nossa, meu maior cagaço também nesse negócio. Sabe, fico sonhando que vai voltar as coisas, o militarismo.
Comunismo?
Não, comunismo não.
Não, como que chamou aquela? Ditadura.
Ditadura. Ditadura pode gente. Ser tanto... Tanto militar quanto comunista.
É, então, eu sonhei com isso já duas vezes, já. Em 15 dias eu já sonhei com isso duas vezes. Maior medão. Eu acordo até
assustada.
Porque parece que eu tava lá, entendeu? Mas não tá acontecendo no tempo que aconteceu, tá acontecendo hoje. Eu vejo tudo, as torturas.
Claro, Lara, de repente, tu tais alguém que foi torturado e morreu naquela época, tá tentando passar alguma mensagem pra ti.
Ou vou chamar reencarnação, Lara.
Você não tem noção do tanto que eu tenho sonhado com isso. Não, mas é sério mesmo. Eu já até comentei com o Antônio que eu acho que eu tava lá.
É reencarnação, gente. Existe isso, sabia? Eu acredito.
Eu já falei várias vezes pra ele que eu acho que eu tava lá. Porque é muito real. Eu vejo tudo muito real.
Você andou assistindo Linha Direta? Que andou passando sobre isso.
Não. Eu não assisto esses programas.
Eu assisto.
Morro de medo de falar pra você. E eu, assim, eu não, nunca fui assim muito de ler a respeito de tudo, mas a nitidez dos fatos que eu vejo, de como era feito, dos ônibus, dos caminhões, dos helicópteros, tudo, é uma coisa muito real. Parece que é verdadeiro mesmo. Chega a assustar de verdade.
Entra na internet e procura significados de sonhos, às vezes, alguma coisa boa.
É, imagino que coisa boa que deve ser sonhar com a ditadura, né?
Só porque eu falei, agora eu vou procurar.
Outro tipo de ditadura ainda ia, né?
Cadê a Mafalda?
Bom, eu tô aqui.
A Mafalda tá dormindo.
A Mafalda, ela vai conversar quando eu começar a falar de exorcismo.
Exorcismo?
É, que é a área dela.
É minha área, né? Eu tava pensando aqui naquele filme Revelação, com Harrison Ford e a Michelle Pfeiffer.
Ah, aquele filme é legal.
Aquele filme é legal, falando. Né? Dá um medo. A gente foi ver no cinema, a gente não sabia que era filme de suspense, filme de terror psicológico, né? Tava eu e meu marido, vamos sair pra namorar, vamos pegar um cineminha, aí a gente pegou esse filme.
Vamos ver um filme de terror, meu amor.
A gente pulou da cadeira lá, um filme terrível, né? De repente aparece a morta, vira morta lá no meio da água, ou então ela tá no banheiro e começa a escrever, né? Tá aquele vapor aí, começa a escrever.
Aliás, eu nunca deixo o vidro embaçado.
Embaçar com medo de começar a escrever.
E se eu saio dali e tem uma mensagem?
Gente, eu fiquei com medo daquilo lá. Eu também fiquei com medo de vidro embaçado.
Ai, que horror.
Vidro embaçado, televisão fora do ar.
Menininha estranha.
E árvore batendo na porta, na janela. Árvore, esse barulho de galho de árvore batendo perto da casa.
Bom, eu não moro em casa, então tudo bem. Não tem árvore batendo na janela.
Eu moro, mas aqui não tem árvore.
Aqui também não, graças a Deus.
Quando eu passei na faculdade, há milênios atrás, eu fui morar com meu primo. A mulher dele e a filha pequena. Daí eu morava numa casa que ficava num morro. E a gente morava tipo um porão assim da casa. Ai, tinha uma árvore que batia na janela do meu quarto. E ele, ao invés de me acalmar, não, ele dizia que era gente andando. Ele dizia tudo. Eu não sei se vocês lembram de um boneco plástico, que aqui a gente chamava de Paulinho. O boneco é todo de plástico. O cabelo é de plástico, só tem o olhinho e a boca pintados.
Ah, sei. Mas era um boneco, era um bebê, não é?
Bem baratinho.
Aqui eu conheço como Paulinho.
Eu sei.
E tem uma história que uma menina uma vez acordou e o Paulinho tava tentando enforcá-la, um negócio assim. E a filha do meu primo tinha um Paulinho, né? E o neném era pequeno, essa filha dele, dormia com eles e eu dormia no quarto da menina. Daí toda noite eu tirava o Paulinho e botava no corredor. Todo dia de manhã, de madrugada, quando ele acordava bem cedo, ele abria a porta do meu quarto e botava o Paulinho sentado olhando pra mim. Daí eu acordava todo dia com aquele Paulinho olhando pra mim.
Nossa!
Gente, eu morria de ódio daqui. E eles falaram que quando tava fazendo a mudança tinham visto uns vultos passando. E uma vez a gente assistindo um filme de terror na sala. E a porta do quarto dele ficava no fim de um corredorzão que a gente não conseguia ver. E o neném dançando pra lá e pra cá e tal. E aquela porta era difícil pra caramba de abrir. A gente não conseguia abrir. Tinha que ser empurrado com força mesmo. E a gente vê no filme de terror, daqui a pouco o barulho da porta abrindo. Imagina eu, 19 anos, não, dia 19, 17 anos, peguei a coberta, me enfiei no meio do casal, dormimos quatro na cama.
Ai, credo. Eu morro de medo dessas coisas também.
Não, e eu assistia também filme de terror e ficava morrendo de medo depois, né? Me enrolava, enfiava a cabeça embaixo da coberta lá.
Pra que a gente assiste?
Pois eu
não assisto, eu simplesmente não assisto. Eu tentei assistir aquele seriado que passa na TV lá, acho que se chama Sobrenatural, uma coisa
assim. Deus livre.
Puta que pariu, o que é aquilo? Passou um lado um tal de um espantalho lá que eu fiquei uns 2, 3 dias ruim.
Ah, do espantalho era legal. Não, e dá mais. Gente, eu tenho pavor.
Tem um filme. O filme é foda. Passou esses dias na Globo.
Qual que é o nome do filme?
Chama O Espantalho.
Não é Olhos Famintos?
Não, chama. Não, não é o mais antigo.
É, mas
chama
O
Espantalho.
Ai, esse eu não vi.
Chama O Espantalho, é brabo. É mais ou menos igual o que passou no Sobrenatural. Acho que eles até fizeram inspirado, porque é bem parecido. Acho que foi assim, o único que eu assisti foi esse do Espantalho aí.
O único
quando eu era criança.
Você nunca viu Exorcista?
Mas Deus me livre, eu vejo o trailer daquilo, me dá vontade de sair correndo.
Muito legal o Exorcista. Dá um medão.
É um filme de 2003, O Espantalho. É isso?
Pode
e um fazendeiro,
assim.
Guarda amarrado, espantalho que assassinou seu pai.
Nossa,
cara. Espantalho, meu.
Nesse momento, o coro abre a porta do quarto.
Eu acho que é isso aí mesmo. É feio esse filme, né? Bem feio.
Ai, gente.
Credo.
Quase tive um filho agora.
Por quê?
Por que sou eu aqui olhando pra cara do espantalho, o coro abre a porta do quarto?
Mentira.
Que bom, o papo já tá dando medo. Pior, um dia eu tava com a Emiko na câmera. Ai, beleza, nós duas conversando, ela. Quem tá aí atrás de você? E o cara, eu tô sozinho em casa, né? Ela, não, tem uma pessoa atrás de você, tem uma pessoa atrás de você, gente. Eu sozinha, o Christian dormindo e o Antônio trabalhando.
Ai, meu Deus. Então,
eu falei, se não tivesse o Christian, eu teria saído correndo aqui, só voltar agora pra Antônio chegar.
Foi com a Beth?
É, tinha.
E tu viu mesmo, Beth? Beth, você viu alguma coisa?
Vi, eu vi.
E ela não é a primeira pessoa que fala. Ah, uma outra amiga nossa.
Ai, que horror.
Daí. E ela já viu também. O que você tá morando aí ainda?
Ai.
Não, mas aqui não tem nada. O problema aqui é que tem a porta do quarto do Christian é bem atrás aqui do meu computador. Então, ai, às vezes, se tá passando alguma coisa e tal, tem algum reflexo, mas não é. Não é o
que foi isso que tu viu, Beth?
O reflexo andava, viu? A porta era, ela se movia.
Ah. Ah, vai se fuder,
Nick. É? A Lara não
dá, o Antônio foi dormir já e o Cris tá aqui assistindo Cocoricó. Vou ficar no cagaço aqui.
Vai dormir com o Júlio, não dá medo.
Então, mas voltando, vocês não viram o Exorcista, né?
Eu
não.
A Beth não sabia que existia padres exorcistas na igreja.
Não, sério? Eu sabia que existia. Não, eu sabia que existia, mas eu não sabia que o Vaticano tinha confirmado, entendeu?
Claro que sim.
Confirmadérrimo.
No Vaticano mesmo.
Gente, pelo amor de Deus, imagina uma coisa daquelas, ave.
Claro que tem.
Se eu falar pra vocês que eu já participei do exorcismo ao vivo, vocês não acreditam.
Ah, acredito.
Igreja evangélica.
Bom, a igreja evangélica tem toda hora, né? Tem hora marcada pra exorcismo.
Exorcismo eu vejo, é de uma
coisa. Foi na igreja evangélica. Não foi na igreja evangélica, um conhecido lá da rua da casa da minha mãe, parece que é uma história de roça. Um conhecido lá chegou um dia muito doido, mas eu acho que na verdade não era nem tanto demônio, era mais droga e cachaça mesmo que ele tinha tomado.
Ah, sim.
Aí ele chegou em casa e começou a quebrar tudo, começou a enrolar a língua, falar de um jeito esquisito lá e foram chamar o padre exorcista do bairro.
Ah.
O padre foi lá, o padre pôs a cara pra dentro. O cara já pegou e já tentou pegar o padre, ele saiu e não sei o que, é todo mundo na rua, aquele espetáculo todo, aí minha mãe, que é crente, foi lá e tentou exorcizar, também não conseguiu. Aí chamaram um macumbeiro pra ir lá e exorcizar o cara, também não deu certo. Aí eu sei que o que resolveu foi quando chegou uns 3, 4 caras fortes, seguraram ele e começaram a bater. Batemos. Aí o padre rezando e nós batendo, né? Aí chegou uma hora que eu acho que o cara já tinha cansado de apanhar ele. Tá bom, eu vou pra Jesus. O olho já saiu, já.
Tá bom.
Eu fui um 7, 8
anos. Tô curado.
Eu nunca ri tanto na minha vida desse exorcismo.
Olá, amigo.
Não, nós tiramos o demônio na unha lá, viu? Nós batemos
aí, tá
o cara até umas horas.
Tirou no couro.
Tem um filme bem pesado que foi lançado esse tempo. Chama O Exorcismo de Emily Rose. Quem assistiu?
Ah, eu ouvi falar.
Não,
Deus
não assisti.
Me livre. Vou bater na madeira. Bate na madeira.
É legal?
Que filme horrível. Não, pelo amor de Deus. Eu que
sou
forte. É real. O
problema que legal.
Foi esse. Eu vi na internet A Vida da Moça.
Qual que é o nome? Eu vou ver.
O Exorcismo de Emily, com isso no final, Rose.
Ah, oba.
Terrível. Eu vi na internet A Moça Verdadeira, a história real. Daí eu fui assistir o filme. Pra quê, gente? Eu não consegui assistir o filme. É muito pesado. É muito triste a história do filme.
Tem gravações reais dela possuída no meio.
Mas é ela que era possuída? O que que era?
É assim, na verdade foi uma provação, porque ela era uma moça muito católica.
Aí,
no final do filme, mostra uma cena em que a Emily tá possuída e, de repente, ela entra, cai em si. Só que ela encontra com Nossa Senhora Aparecida. E Nossa Senhora fala pra ela, olha, Emily, você tá sendo uma provação de Deus. Para as pessoas que não acreditam em Deus, vão ver que aconteceu mal com você. Se existe o mal, é porque existe Deus. É um filme muito pesado, eu fico toda arrepiada só de lembrar dele.
Não sei se já sabiam, mas em geral quem é católico, ou então os santos, assim, foram os que mais tiveram provação. Assim, que tiveram...
É, foi o caso dela.
Do demônio, espíritos...
Ai, gente, isso me deixa com medo.
É só você pegar qualquer livro, assim, de santo lá, que você vai ler lá, espírito maligno enchendo o saco do cara, o cara que tá querendo levar uma vida de certinha e aí que ele tem mais...
Hã? A Paixão de Cristo mostra isso, do começo ao fim.
É.
É um filme maravilhoso. Cadê a Elba?
A Elba tá com medo.
Oi, tô aqui.
A Elba tá com medo.
Ela tá embaixo da, ela tá embaixo da mesa do computador agora.
A Elba tá rezando um terço ali.
Elba, tá aí.
E medo de bicho, gente? Quem tem medo de bicho? Que tipo de bicho?
Bicho?
Bicho é bom. Você
tem medo de cobra, né? Não, velho.
Cobra é bom. Cobra é legal.
Galinha. Galinha?
Viu a cobra no meu álbum?
Quem viu a cobra do álbum da Beth?
Eu vi.
Que linda. Que, é
que cobra?
Você não viu? Vai lá no meu álbum, no Orkut, vê. É o quebra-mola. É o quebra-mola de mensual. Ah. É uma sucuri de fora a fora na estrada.
Que legal.
Tá, mas onde tu tava indo que tu achou aquela cobra?
Não fui eu, essa foto tá rolando na net faz tempo, né? Mas eu tô aqui do lado do Mato Grosso do Sul.
Ah.
E é super comum achar aqui no Rio Paraná, a gente acha direto. Então eu resolvi pôr em homenagem à minha cidade.
Direto. Eu não gosto de aranha também.
Não gosta de aranha?
Não,
eu também
não gosto de aranha, não.
Eu não gosto de aranha.
Eu fui numa chácara. Calibramos bastante, né? Eu fui no banheiro, agora que eu entrei no banheiro pra fazer xixi, olhei no canto da aranha olhando pra minha cara. Falei, mas não faço xixi aqui mesmo.
Ah.
Morro de medo, o que é aquilo?
Aranha.
Aranha maldita, você tenta matar ela, foge.
Ah, mas barata também.
Ai, barata. Ah,
barata no raio de 2 metros de distância, eu mato.
Sabe o que meu marido fez pra matar uma barata?
Indiana Jones da barata, hein?
Eu te contei, Lara.
Não.
Como que o Marcos foi matar uma barata?
Como?
Não. Tinha uma baratona aqui em casa. Aí eu pego spray pra matar, né? O Baigon. Ele catou spray e meteu a lata na barata. O que
você
acha?
Agora de onde
ele
veio?
Mesmo, hein?
Agora ele foi, de onde
é português. Ele jogou a lata na barata. Olha
isso. O Marcos é foda.
Gente, eu tô vendo a cobra aqui,
tá vendo?
Nossa,
é
absurdo! Que cobrão, meu! Que legal!
Cobra?
Tamanho do bicho!
Depois tem que colocar os links que a gente tá falando no site do podcast.
Muito legal essa cobra aqui. Bonita. Imagina o boi que ela não consegue comer, né?
Já pensou de que come? Meu sogro falou que já viu comendo um bezerro.
Come sim.
Come um boi esse bicho aqui.
Come. Tem um filme também bem bacana, chama Serpentes a Bordo. Tá passando na HBO esse mês.
Como é que chama o filme?
Serpentes a Bordo. Tá passando na HBO. É um avião que tá lotado de serpentes, de cobras. Pensa,
pô, os caras não tem o que inventar, né?
Espaço.
Não, é terrível, terrível.
Um avião cheio de serpentes.
É, um cara foi tentar...
Seria um avião que vai pra Brasília segunda-feira?
É o mesmo.
Ah, mas deve ser engraçado o filme, né? Você tá lá
é
assim...
muito bom.
Ah, não, atenção, passageiros, vamos colocar aquele negócio no rosto lá pra respirar e cai a serpente no lugar.
Deus.
Vocês viram Anaconda?
Vi, lógica, acho que eu vi um pedaço.
Anaconda é piada, né?
Anaconda é piada.
É nojento.
É ridículo, não, é ridículo.
Assim, eu morro de medo de filme de terror, mas o que eu acho pior são as nojeiras.
Nojeiras?
Ah, nojeiras.
É, por exemplo, os Jogos Mortais eu não sei como é, mas é o Exorcismo mesmo, aquela menina rodando a cabeça e vomitando, a cara tudo fodida.
Então tu tem que começar a ver, Larinha, filme tipo Ataque dos Tomates Assassinos.
Ah, esse é ótimo!
Eu vi isso, verdade.
Aquele tomate sai
Malditas Aranhas, já vi.
É, tem que ver filme.
Nossa, lembrei de um agora, Pássaros.
É o Hitchcock.
Pássaros é demais, Nossa. É muito bom.
É clássico, é bom.
Sabe aqui em Little Grass City, onde eu tô morando agora, né? Tem um exatamente no mesmo lugar todos os dias e só naqueles lugares tem pombos. Pombos?
Pombos. Ah.
No fio do poste.
Ah, uma rola.
Dentro do filme Os Pássaros, quando eu passo.
Ah.
Só naquele lugar.
Tem que passar correndo pra não levar uma cagada de pombo em você.
Não, e essa semana, domingo, eu fui tomar café numa cidade vizinha. E eu tô sentada embaixo de um fio, quer dizer, é um espacinho mínimo, pois um passarinho foi lá, pousou no fio exatamente, sabe, em cima da minha cabeça e fez cocô na minha cabeça.
Ai, comigo também! Comigo também no parquinho. Eu até postei na
conversa. Falou assim, ah, é sorte.
Me falaram também.
É sorte.
Tô esperando sorte, a sorte.
Passarinho não tá com diarreia, né?
A minha sorte não veio ainda, mas o passarinho me cagou também no parquinho. Que vergonha. Ó, tem umas histórias legais aqui. Vocês já ouviram da Hello Kitty?
Ah, já, ai, já.
Ai. Tem a do boneco fofão.
Ah,
e da boneca Xuxa. É.
Ah, esse... Lenda, né?
Lenda do fofão.
Lenda nada, mas... vocês já abriram o fofão?
Ah, mas aqui eu olhei pra segurar a cabeça.
É pra segurar aquela cabeça no gigante.
É pra segurar a cabeça, mas é horrível.
Se abrir o Júlio também vai ter.
Aí eu era louco com uma boneca da Xuxa, antes de sair essa história. Aí minha mãe pegou e falou, você quer, eu vou lá comprar. Na semana que ela comprou, saiu a história. Eu joguei a boneca no inferno. Desci lá na beira do rio e joguei.
Ai, que medo. Eu não
dormir, por aqui falavam que a boneca tinha saído dentro do guarda-roupa, arranhado a cara da
isso.
Criança.
Isso! Essa história. Ai, mesmo. É. Como que foi?
A criança tinha morrido enforcada também, não teve uma?
Qual?
É. Que é? Que nem o boneco pior, Chuck? Né? É que nem Chuck? O boneco Chuck?
É o Chuck. É o Chuck, a noiva do Chuck, os filhos do Chuck.
Ah, mas o Chuck é falso.
Não, o Chuck é falso, mas o Chuck 1 dá medinho também.
Ah, eu tenho medo de todos eles.
Eu não.
Eu nunca vi, eu achei tão ridícula a ideia que eu nunca vi, assim.
Eu também não.
A noiva do Chuck é engraçada.
Deve ser.
É que nem o Fred Krueger lá.
Ah, o Fred Krueger? A Hora do Pesadelo, né?
Uhum.
Ah, o primeiro...
É mais comédia do que...
Ah, o primeiro é que você viu ele, assim, mais recente, né, Mico?
Ah, eu vi todos, né? Mas eu
mas você viu em que ano? Eu vi quando
é
estreou.
Que eu e a Mafalda somos da época do lançamento.
Pois é, nos anos 80, dava medo. O primeiro, né?
Lembra aquela musiquinha que as menininhas cantavam pulando fora?
Como é que era?
Um, dois... É,
one, two, three, four, Fred vai pegar você, uma coisa assim, né?
Ah, é verdade. Ai, que beijo. Ah, mas é engraçado, ele tem senso de humor.
Aí eu falei,
muito céu.
Ele é irônico, né? Mas...
isso, é bem bacana.
Mas dava medo, quando estreou, dava medo. Hoje, quer dizer, depois de trocentos Fred aí...
Hoje já virou trash.
É piada, né? É trash.
É piada.
Ele e o Jason também no começo era horrível. Aquela cena que a guria abre a geladeira e a cabeça do Jason lá dentro, da do Jason, aquilo lá não sai da
cabeça. Ah, o Jason é legal, hein?
Aquela musiquinha.
Ah, lançaram agora aquele, como que chama? Sobre a história do massacre da Serra Elétrica, o começo, vocês viram? Como tudo começou? Eu
não.
Ai, que agonia. Aluga na locadora, é terrível.
Não, mas o massacre da Serra Elétrica...
Aluga na locadora, é terrível.
Aluga, é terrível.
Mas esse do massacre da Serra Elétrica é um homem ou é um bichão?
É um homem deformado.
É tipo
o Jason. É o Jason.
Ah, então, porque eu assisti esse tempo atrás. Aí,
não, calma aí. O massacre da Serra Elétrica.
Com a Serra Elétrica, mas a mulher ia descendo as escadas do prédio, aquelas escadas fazem uma volta, assim, tipo caracol. Mas aí ela ia correndo a escada e o cara acompanhando ela com a serra. A hora que ela chegou lá embaixo, ele soltou a serra caiu bem no meio das costas dela. Horrível.
Eu acho que tem alguns filmes de terror que chegam a ser piada, né?
Alguns?
É trash, é uma boa parte.
São trash,
o que
são
dá
trash.
Medo mesmo é filme de suspense, né?
Suspense, né?
Filme de espírito. Acho que é o filme que mais assusta qualquer pessoa.
É, filme de espírito. Também. Por falar em espíritos, fantasmas.
Ah, é. Hoje eu
não. Alguém já viu um aí?
Eu não, graças a Deus. Só vi na Lara.
Eu não quero ver.
É, vai te errar.
Muito obrigada.
Algum conhecido já viu?
Ah, a gente sempre ouve histórias, mas eu nunca acredito em ninguém.
É, eu também não.
Tem uma amiga nossa, amiga
eu
de todas.
De uma
tem uma amiga de todas nós aqui, que ela disse que viu uma moça na casa do meu sogro, vocês acreditam?
Ela viu uma moça?
ela viu.
Por acaso essa amiga...
Ela jura de pé junto, porque ela viu. Ela foi na casa do meu sogro. E ela jura que viu uma moça sempre perto do meu sogro. Então, e disse que era uma moça loira. Tanto que ela, uma vez ela chegou a confundir. Oi?
Tava toda de branco?
Não, ela achava que era eu. Porque era loira, entendeu? Mas, ai gente, tá fazendo barulho estranho aqui em casa. Ai, que medo. Ai, gente.
E ela jura de pé junto que
viu. É, ela jura que viu, de verdade. Eu acredito nela, sim, porque ela tem um pouco desse lado, né? Ela é um
bandido.
Ela
é bem espiritualizada.
É. Ela pode ter visto, mas não é uma coisa assim que eu veja e também prefiro não acreditar e também prefiro não ver.
Ah, uma vez aconteceu uma coisa interessante. Numa empresa que a gente tinha de consultoria, apareceu uma mulher lá de manhã. Uma mulher bem vestida, de carro, tudo certinho, né? Aí pegou, foi lá e conversou o dia inteiro, combinou o serviço com a gente, tudo certinho. Quando foi no fim da tarde, uma das moças que trabalhavam lá com a gente veio trazer ela em casa. Chegou na casa, uma casa bonita, aqui perto do shopping, até perto de onde eu moro. Parou na frente, a mulher parou também, desceu, entrou nessa casa. Aí essa menina que trabalhava lá pegou e parou pra atender o telefone. Atendeu o telefone, na hora que ela olhou pra dentro da casa, a casa tudo escuro, meio suja e tal, mas ela falou, normal, né? E foi embora. Aí a mulher tinha combinado de voltar no outro dia, lá de manhã, na firma, pra dar andamento dos papéis, as coisas que ela tinha contratado da gente, e não apareceu. Aí vieram atrás dela, na casa dela. A casa tava abandonada, tudo sujo, perguntamos pros vizinhos. Os vizinhos nunca tinham visto ninguém ali, que a casa já tava fechada já há mais de 5 anos. E a mulher nunca apareceu.
Tá zoando, né?
Não, é sério isso, é sério. Ai, brincadeira não. E a mulher foi. Aí nós fomos e pedimos no condomínio que tinha a empresa pra eles liberarem pra gente as fitas de vigilância e tal, pra gente ver no circuito interno.
Ai.
Ela não aparece em nenhuma das gravações. Juro.
Ai, que medão.
Ela não aparece em nenhuma das gravações. A gente tem certeza que era algum tipo de espírito, sei lá o quê.
Eu quero ver quem vai dormir hoje. Eu quero ver.
Ai, estou arrepiada aqui. Vou tomar alguma
eu
coisa.
Também.
Pelo amor de Deus.
Deus é mais, gente. Deus é mais. Vamos rezar.
Mas que acontece uma coisa estranha, acontece.
Ah não, com certeza, mas eu prefiro que não aconteça perto de mim.
Bom, a minha já falecida avó falou que viu a irmã dela, quer dizer, minha avó quando estava viva, viu a irmã dela falecida, recém-falecida, aparecer para ela. Né? E foi assim durante o dia. Né? Apareceu como se fosse uma pessoa, assim, carne e osso e tal.
Uhum.
Falou lá pra cobrar uma coisa do pai delas, né? O pai tinha prometido alguma coisa no leito de morte, sei lá, e não cumpriu. E aí ela apareceu pra minha avó pra pedir pra ele fazer o que ele tinha prometido.
O que ele tinha prometido?
Eu não sei, acho que era acender umas velas lá pros mortos lá, não sei o que era, uma coisa assim.
Ai, que dó.
E assim, minha avó contou numa boa, assim, tranquila. Minha avó tinha umas coisas assim também, sabe? Antes dela morrer, ela falou pra menina que limpava a casa lá, que ela falou, nesse final de semana os meus filhos vão se reunir aqui em casa. Né?
Nossa!
Ai!
E foi isso mesmo, ela morreu e no final de semana estavam os filhos lá reunidos na casa, né?
Ah!
Ela tinha umas coisas dessas, assim.
Nossa,
credo. Então, a casa da minha avó era mal assombrada. E o maluco do meu pai tá construindo uma casa naquele terreno achando que eu vou dormir lá, né?
Como?
Meu pai tá construindo uma casa no terreno onde ficava a casa da minha avó, que era mal assombrada.
Cemitério indígena.
Não, ele indígena? Acha que eu vou dormir lá.
Manda bem ver, tia.
Não, minha filha, mas nem o padre dormindo de mão dada comigo. Eu vou dormir lá.
Daí...
Mas era muito mal assombrada mesmo.
Não, a casa minha avó era assim. O meu tio tinha uns 18, 19 anos.
Casa da tua avó?
A casa da minha avó.
Da
minha avó paterna.
Uhum.
E a casa assim, tu abre a porta da frente, tu dá direto, tu vê o corredor retão que dá na cozinha, sabe? Então tu vê, quando tu tá na cozinha, tu vê quem tá entrando na sala, na casa. Daí, O meu tio estava com a minha avó e mais não sei quem na cozinha. Ele disse que a hora que abriram a porta, que eles olharam, era um senhor, eu não lembro quem era, se era tio, se era primo, se era quem, que já tinha falecido. O cara entrou de chapéu, botou o chapéu em cima do sofá da sala e foi seguindo pelo corredor. Daí ele disse assim que ele já tava, o meu tio disse que ele já tava assim, quase se cagando ali, né? Quando chegou na cozinha, era outra pessoa. Era uma pessoa que tava viva. E outra, e assim, tinha um tio meu, essa minha avó, que vivia sempre lá e tal. E quando ele morreu, acho que eu já contei essa história pra Mafalda. Quando ele morreu, começou a acontecer umas coisas estranhas na casa da minha outra tia também, irmã dele. Daí uma senhora, eles foram, falou que, como ele tinha sempre o hábito de tomar leite antes de dormir, ele morreu com vontade de tomar esse leite. Então era pra alguém que fosse muito amigo dele, então oferecer um leite pra ele. Um copo de leite meia noite. Daí o meu tio, casado, cunhado da minha avó, os dois eram muito amigos, ofereceu à noite um copo de leite. No outro dia, esse copo amanheceu mexido, como se alguém tivesse tomado.
Aí, credo,
meu avô não acreditou. Fez a mesma. E o copo também apareceu mexido, assim. Daí, deixa eu ver o que mais que aconteceu na casa da minha avó. Ah, tá. Depois que o meu avô morreu, era assim na casa. A casa, tu entrava, daí tu entrava na sala tinha o quarto da minha avó. Daí tu passava por um corredor que tinha mais dois quartos. Um bem no início do corredor e outro mais no final. E era uma casa assim, casa velha, de madeira e tal, né? E a minha avó com aquela mania de ter que ser tudo no escuro pra economizar a luz, aquelas coisas assim. Daí tinha uma guria que dormia com ela, né? Que minha avó já tava velhinha e tal. E uma vez ela tava... Daí era assim, quando meu avô era vivo, eles dormiam no primeiro quarto desse corredor. Depois eles foram pro quarto da frente. Daí essa guria tava passando, ela já era mais velha, acho que ela já tinha uns 40 anos. Ah, ela tava passando e deram assim um beliscão na cintura dela, sabe? Assim, quando bota o dedo na cintura.
Credo!
E ela chegou na... Quando ela passou ali pelo quarto. E ela chegou no quarto e falou assim, tá, Daí perguntou se meu pai não tava lá, né? Porque meu pai adora fazer essas brincadeiras bobas, né? Daí a avó assim, não tá. Ele esteve aqui de manhã e não apareceu hoje à tarde. E elas contavam isso pra mim, assim, com maior naturalidade. Sabe? Como se eu não fosse ficar horrorizado e nunca mais quisesse botar o pé lá. Outra vez, ela disse que apareceu uma mulher de branco na porta do quarto dela, olhou pra ela e riu. E essa mesma mulher já tinha aparecido pra avó de uma prima minha, que tinha contado também isso pra gente, e 6 meses depois a avó morreu. E a minha avó também. De 6 meses depois dessa mulher ter aparecido pra ela, ela morreu também.
Ô, Elba, me diga uma coisa. Essa mulher de branco, ela era muito bonita?
Era. Era uma mulher bonita.
Muito bonita?
E todas as duas disseram que ela transmitia paz.
Ai,
assim,
ai,
um sorriso tranquilo.
Ai, que verdade. Ela era muito bonita?
Era.
Olha, espero nunca ver a mulher de branco. Eu vou ver.
Eu já falei que eu não quero ver.
Não, sabe por quê? Quem vê Nossa Senhora, né? Fala que é sempre uma mulher muito bonita. Assim, de uma beleza incomum, assim, uma beleza...
A avó Cotinha, a avó dessa minha prima, que foi a primeira a contar pra gente dessa mulher bonita, ela disse que ela tinha certeza que era uma santa.
É.
Ai, tudo bem.
Porque ela disse que ela não sentiu medo. E quando ela viu, ela estava sentada no chão da cozinha, com um vestido cheio de flores, e um sorriso tranquilo. Daí ela perguntou assim, o que é que tu queres? Ela disse, nada. Eu já tinha corrido, né, óbvio.
Não, eu também já tinha corrido.
Já tinha corrido um quarteirão inteiro, né?
Mas aí é bacana, agora que eu venci.
Ah, gente, mas eu não quero ver, nem que seja bonzinho.
Eu também não quero.
Verdade.
Quero ver.
Verdade,
eu. Se seja ruimzinho, eu dispenso.
É,
verdade. Tá, e outra, esse meu tio do leite... Quando ele morreu, ele é meu tio avô, né? Esse que tomava leite. O meu tio, irmão do meu pai, morava numa cidade que fica a 45 minutos da cidade que a família toda mora, né? E na noite que esse meu tio morreu, ele tinha aquele 7 sinos da felicidade, sabe? Que se coloca atrás de porta. Os sininhos que se coloca atrás da porta.
Ah, eu sei. A minha sogra tem.
Isso, meu tio tinha isso na casa dele. Daí ele falou que na hora que o tio morreu, A porta da casa dele abriu, o sininho tocou, ele escutou passos. Escutou os passos voltando e a porta fechando.
Ai!
Ai, credo!
Ah. Ai, que horror!
Ah. A minha mãe, ela jura por Deus também que ela viu um amigo dela. Ela tinha um amigo, ela era adolescente ainda, e esse amigo foi nadar numa represa à tarde e tal, e morreu afogado nessa represa, e ainda não tinha encontrado o corpo dele e tal, estavam procurando, não sabiam que ele tinha se afogado nem nada. E ela estava dormindo à noite, ela disse que acordou no meio da noite, e disse que ele estava assim, agachado, assim, do lado da cama dela, do lado dela, com o cabelo tudo molhado, assim, pingando e olhando pra ela e chorando.
Hã? E cara...
Credo.
Não, mas vocês sabem a história que tem... Eu escutei isso em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ah, tinham morrido uns meninos numa represa, num lago, sei lá, não lembro o que, que tem lá direito. E ninguém achava o corpo, eles acenderam umas velas e colocaram elas boiando no lago. E a vela parou exatamente em cima de onde estava o corpo. Vocês já ouviram isso?
Não.
Não.
Gente, eu achei muito interessante. E depois, não foi, depois alguém falou isso de novo em outra situação. Mas a vela para exatamente onde está o corpo.
Eu já fui numa excursão com um cara morreu afogado na excursão que eu tava. O topo a gente ia achar o corpo do cara, todo mundo mergulhando pra procurar o corpo do cara. O cara tava bêbado, entrou na água e morreu. Fiquei impressionada nos 2 meses. Coisa mais horrível do mundo ver alguém que morreu afogado.
Ah,
eu acho que o meu avô já apareceu pra mim, assim, mudando completamente o assunto do afogamento. Eu acho que meu avô já apareceu pra mim, mas ele apareceu em sonho. Foi uma coisa muito real, assim. Eu senti a lâmpada, a tela ficou preta agora. Ai, que susto.
Você conversou com ele?
A minha também.
Eu senti a mão dele passando na minha mão, assim, todinha. A gente tava no quarto da minha avó, no quarto dele. E tava perfeito, assim, a cômoda, até a foto da minha bisavó tava na parede, onde ela ficava, tudo certinho. E ele tava conversando comigo. Daí ele falou um negócio que realmente aconteceu depois.
Depois, de repente, aconteceu.
Oi? Aconteceu não, um negócio que ele falou que não era do jeito que eu tava fazendo, que depois eu ia fazer do jeito certo, e realmente aconteceu do jeito que ele falou. E daí sumiu a parede do quarto, apareceu um navio preto enorme, e navio é muito ligado com meu avô, porque meu avô trabalhou no porto a vida toda.
Nossa.
E apareceu um monte de gente, mas sabe aquele tipo de pintura que tu não vê o rosto, só vê o... como se tu tivesse visto assim, bem de longe.
Silhueta, né?
E daí o meu avô assim, daí o navio apitou. Daí o avô assim, eu tenho que ir agora, tu queres ir comigo? Eu falei assim, quero. Ele disse, não, agora tu não pode ir. E nisso ele passou, eu tava de mão dada com ele, ele foi soltando devagarinho a mão.
Deus.
Então eu senti a mão dele passar todinha na minha mão, sabe assim, era ali perfeito. E eu tive certeza, assim, que se eu virasse pra trás na cama, ele ia estar ali atrás.
Nossa.
Obviamente, eu estiquei a mão, liguei a televisão e passei o resto da noite inteira acordada, virada pra parede, né?
Eu acho que vai ser como eu vou passar hoje.
Ah, meu Deus.
Muito medão, gente. Vocês não têm noção.
Que medo.
Eu vou assistir uns partos aqui da Discovery Home Health. Daqui a pouquinho, pra ver se eu esqueço.
Eu tive um sonho, assim, não ficava conversando, mas era com a minha avó materna. Assim, já falecida. Ela já faleceu faz muito, muito tempo. E esse sonho eu tive já faz uns anos, né? Eu lembro que ainda não tinham feito aquele negócio lá. Sabe quando trocam do caixão pra uma caixinha, né?
Sei.
Qual que é o nome daquilo? Exumação.
Porco.
E acho que tava faltando. Tava na época de fazer exumação. Alguma coisa assim. E assim, nunca tive uma relação forte com essa minha avó, porque ela tinha problemas. Ela, numa gravidez, ela acabou perdendo a consciência e acabou ficando com problema mental, né? Ficou totalmente doidinha, coitada. E o filho que nasceu, acho que foi uma menina, acabou perdendo também, acabou morrendo e tal. E minha avó sofreu muito na vida e faleceu lá por volta dos 70 e poucos anos. E aí eu lembro que eu encontrava com ela, e era assim, parecia o cemitério lá, perto do cemitério onde ela estava. Eu não lembro muito bem do sonho, mas eu lembro que eu pegava na mão dela, e aí era estranho que de repente a mão virava um esqueleto.
Ai, credo.
Eu lembro que tinha alguma coisa a ver que o sonho me mostrava que precisava fazer isso uma ação. E eu contei, aí depois eu contei pra minha mãe e tal, né? E aí acho que fizeram isso uma ação lá no corpo. Mas foi muito estranho, né?
É porque quando eles fazem essa exumação, aí eles colocam junto com os outros corpos da família, né? Então eu já estava, ela estava querendo ver essa tadinha.
É, sei lá.
É horrível, né? Eu, assim, eu morro de medo. Eu peço pra Deus não me mostrar nada, eu não quero ver nada.
Ah, eu também.
Pelo amor de Deus, eu tenho muito medo mesmo. Só pra você ter ideia, eu tenho medo de disco voador.
Disco voador?
Disco voador, é.
Ah, meu Deus.
Tem gente que fala que viu, né? Disco voador.
A tiazinha viu.
É, na Marginal, né?
Onde... Na Marginal Pinheiros.
É. Uma vez eu vi ela falando que na Bíblia diz alguma coisa com o nome dela, não sei o quê.
Ai, meu Deus.
Ah.
De quem, gente?
Viajou, né?
De quem você tá falando?
Da tiazinha.
Ah, tiazinha? Isso, aquilo lá devia estar curtido no pó.
Total.
Aqui na região de Ribeirão tem uma cidade que chama São Simão. E lá dizem que aparece muito, muito mesmo. Um dia eu tava vindo de São Paulo pra cá à noite, passo por lá. E assim, eu vim com a cara afundada no banco do carro, porque eu não queria olhar pro céu. Porque aparece muito lá. Aí o Antônio ainda fica me zoando, olha aquela luz, olha não sei o quê, e é terrível. E aqui nessa região também tem muito canavial. E meu irmão trabalhou muito tempo numa usina. Então dava de madrugada, eles ficavam sentados olhando pro canavial. Diz que vê muita coisa estranha também. E assim, eu tenho verdadeiro cagaço. Eu falo que se um dia falarem que apareceu um descoador ali, eu mudo pra puta que pariu, mas um lugar mais longe que eu puder pra não ver.
Teve numa comunidade, né, que uma moça contou que ela também viu. Ela viu lá pro litoral norte de São Paulo. Eles chegaram lá na praia e só estavam eles. E na época o namorado dela lá não acreditava, assim, não acredita, né? As casas em volta não tinha ninguém, só tinham eles lá, e os cachorros começaram a latir. Aí ela tava lá dentro e ele de repente entrou assim com uma cara. Vem ver uma coisa que você que acredita em disco voador, tem um aqui fora, assim.
Ah, eu não creio.
Aí...
Ui, eu já comecei a arrepiar, morro de medo.
Aí os dois saíram assim e ela falou que era um negócio branco, assim, cheio de luzinhas. E aí ela entrou correndo pra casa, ficou morrendo de medo, assim, fecharam tudo, porque ficaram morrendo de medo de sabe, abdução, essas coisas. Mas ela... Assim, jura, de pé junto, que era um negócio muito estranho, assim, aquele negócio luminoso, com luzinhas, tal, redondo, né, que pairava no ar, assim, ficava parado no ar, muito louco.
Nossa, ela deve ter visto de perto.
E a cachorrada latindo, né. Bom, eu não sei, né, eu ainda sou meio cética, assim, nunca
Olha,
vi.
Disco voador, eu não sou muito cética, não, viu, porque eu tenho certeza que existe, mas eu nunca quero ver. Assim como eu sei que devem existir os espíritos, eu também nunca quero ver. A única coisa que tem aqui é baratinha baiana.
Baratinha baiana?
É umas baratinhas branquinhas que aparecem de vez em quando aqui.
Credo, barata branca, nunca vi.
Eu também.
Sério, é umas pequenininhas assim, meio loira. Parece até...
Só eu?
É, parece você.
Ah!